Norma Urbana Cuta, BUB número 43, Inquérito Brasil, São Paulo número 124, Elocução e Atitudes Formais, aula. Tema: Influência da Língua na Personalidade do Indivíduo. Número do informante: 150. Sexo masculino: 51 anos. Documentadoras: Maria Tereza e Helena Rosa. Data: 28 de novembro de 1972. Duração do inquérito: 70 minutos. Pista 1, de 30.136 giros. Gravador marca National, modelo RQ-501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Relacional. Que está subjacente ao comportamento e, de certa forma, influencia este comportamento. Na última parte das aulas de terça-feira passada, tinha muito pouca gente. Mas vocês não viram, então, um texto que eu analisei de Benjamin Hall. Sobre os Hopi. Quem estava aqui? Então, quem me diz alguma coisa? Vamos ajudar os colegas. Qual é a diferença entre a forma de pensar dos Hopi e a forma de pensar dos indivíduos que pertencem a grupos integrados na tradição cultural do Ocidente? Hã?
Parece que os Hopi, eles aceitam as regras sociais como se fossem coisas deles. E no Ocidente a gente aceita mais que uma coisa que vem histórica.
Você já está saltando sobre o aspecto linguístico para chegar nas consequências.
Né? Eles usam palavras grandes, no sentido que eu falo de certeza. É isso.
Certo. Não existe passado, presente e futuro. Agora, me diga uma coisa. Eles não têm ideia, então ninguém se casa, por exemplo, marca a data do casamento e não se casa porque não tem ideia do futuro?
Não.
Como é, a história?
A forma de expressão deles é presente. Se, por exemplo, uma planta está verde, isso aí tem relação assim que você tem no passado, antes da verde. Agora ela irá amadurecer.
Certo.
Mas tem uma denominação especial para aquele estágio, naquele momento, e não no estágio que ele não tem no passado.
Exato. Aqui o Hoff diz: não há ideia, então, de um contínuo. Compreende? Isto é, alguma coisa que se perde numa perspectiva infinita às nossas costas, que é o passado. Alguma coisa que é um ponto onde nós estamos, certo? E alguma coisa que se dirige para um horizonte e se perde no fim do horizonte, que nós chamamos de futuro, certo? Isto é, como eu disse a vocês, uma das ideias fundamentais no Ocidente é a ideia de viagem, a ideia de peregrinação. Nós podemos aproximar isto, então, da literatura religiosa do Ocidente. Nossa vida é uma viagem pelo Vale de Lágrimas. Vocês já não ouviram isso? Tem alguns católicos que vão à igreja ao domingo e ouvem sermões. Esta ideia da viagem, eu creio que tem uma importância imensa em todas as mitologias que influenciaram isto, este todo extremamente complexo, que se chama a civilização ocidental. Uma das primeiras obras literárias que se conhece da humanidade é a epopeia de Gilgamesh, que foi escrita em língua assíria, se não me engano, sumeriana, não sei que diabo de língua foi escrita, e que, aliás, até hoje se lê com agrado. em que é Gilgamesh tem um amigo que chama-se Enkidu. Esse amigo era imortal e era, tinha a simplicidade dos animais. De repente ele conhece a mulher e, através da mulher, a doença, a morte, são lendas que preexistiram à elaboração da Bíblia e tiveram uma influência muito grande sobre a Bíblia. Daí chega a serpente, ele vai em busca da imortalidade, Gilgamesh. E a serpente rouba a imortalidade dele, a serpente se torna imortal. Mas enfim, a estrutura da narrativa é uma estrutura de uma viagem cheia de precalços, cheia de aventuras. Vocês pegam a literatura do Ocidente toda, Odisseia, por exemplo, Eneida, né? Há toda esta ideia da viagem. Isto tem uma influência muito grande, eu creio. Eu estou chutando aqui um pouco. Isto tem uns resquícios desta teoria em alguns autores. Mas, em suma, eu acho uma coisa muito interessante como sugestão, como hipótese de trabalho. A ideia de a viagem, os povos do Ocidente, que viveram em constantes andanças. Europa é uma península da Ásia que sofreu todas as invasões possíveis. Então, esta mobilidade é uma certa ideia de mobilidade social e de mobilidade no tempo e no espaço, até nós chegarmos às ideias de tempo e espaço que existem na nossa cultura e que são o fruto da elaboração milenar do pensamento. Chegou a uma forma precisa, por exemplo, em relação ao espaço, num homem que se chamava René Descartes. Compreendem? Mas antes de René Descartes, houve um outro que chamava-se Leonardo da Vinci, e que deu a forma final a uma noção de perspectiva, certo? Todos vocês conhecem a Santa Ceia, pelo menos. Para não falar na Gioconda, né? A Gioconda, segundo Paulo Valéry, foi o pedaço de tela tecida que mais asneiras ouviu no mundo. Todo mundo em Paris chega frente à Gioconda e diz asneiras, né? Mas na Gioconda, mas especialmente na ceia, há essa perspectiva. Vocês aprenderam ainda desenho nas escolas? Na minha época, havia as famosas perspectivas de ponto de fuga. Vocês aprenderam isso nas aulas de desenho? Os pontos de fuga, as coisas que vêm do fundo até nós. Esta ideia de espaço não é universal. Por exemplo, em toda a pintura egípcia não havia essa noção de espaço. Para se representar o exército do faraó, punha-se a primeira fileira do exército num plano. Em seguida, acima desta fileira, outra fileira. Entende? E assim por diante. Na plástica, nas artes plásticas do Oriente, na China e no Japão, a perspectiva é diversa. É uma perspectiva em que há um primeiro plano mais nítido e um outro plano que é sempre superior ao primeiro. Hipótese de trabalho, que eu acho um pouco infantil, é o fato dos japoneses e chineses estarem sempre sentados ou ajoelhados e veem as pessoas numa certa perspectiva. Não funciona isso. Isto é muito uma hipótese derivada de uma psicologia, de um reforço de situações que eu acho que não explica toda a questão. Mas, em suma, o que é fundamental é o seguinte: as noções de espaço e tempo, as noções de causalidade, as noções relativas aos problemas fundamentais da existência, que guiam e põem direções, que dão pautas à ação dos grupos, são derivadas de conceitos que radicam, vamos dizer, que saem, se não são totalmente determinados, são em grande parte determinados por hábitos linguísticos, certo? Isto é, voltando aos Hopi, existe na mitologia Hopi a ideia fundamental de uma força atuante central que é o coração do universo. Desta força central derivam forças parciais que animam tudo o que existe no universo. Então, não existe nada de inanimado. Vocês encontram em certos manuais, sobretudo os manuais brasileiros, que estão 40 ou 50 anos de retardo sobre os avanços da ciência, vocês encontram a palavra animismo. Já ouviram falar disso? É uma concepção falsa. Porque supôs-se, a princípio, nos primeiros contatos entre, muitas vezes, missionários, exploradores e povos de outra tradição, não ocidental, que eles atribuíam uma alma a objetos e a plantas. Mas a noção de alma é uma noção complexa. É uma noção que foi refinada através da tradição judaica, da filosofia grega, que foi um dos componentes essenciais do cristianismo, compreendem? Não há uma atribuição de alma a objetos ou a plantas. Supõe-se que estas plantas, os objetos, o mundo inteiro, é animado de certas forças, compreende? Forças que se revelam em certo momento. Então elas existem em estado latente. Compreende? Então, há uma espécie de eterno presente, que é um presente mitológico. O mito não é um acontecimento do passado. O mito é algo que aconteceu segundo um esquema narrativo, que pode obedecer a variações, mas há uma história no mito. Mas, uma vez que se desenrolou esse drama do mito, esse drama não tem fim. Porque ele se repete sempre, ele é um presente eterno. Isso ficou claro? Isso não é só característico dos Hopi, é característico de todo grupo que tem um conceito da existência baseado em mitos, ou seja, todo grupo humano, praticamente. Mas alguns põem ênfase neste eterno presente em que há forças ocultas que de repente se manifestam. Como diz Hall, não se pode dizer que as coisas vão acontecer, que elas aconteceram ou que elas acontecem agora. As coisas sempre se eventuam. Lembra-se disso? Eu procurei no pequeno dicionário da língua portuguesa e não encontrei a palavra eventual. E em inglês é palavra rara, eu vi lá, termo raro. Mas ele diz, para o Hopi, a coisa não surge à existência porque houve um passado que levou a certas ações determinadas. Há um presente em que as coisas, então, são contemporâneas e depois o futuro, certo? Há um conjunto de indícios que é necessário interpretar, de onde a importância da magia e da religião. E esses indícios mostram que, de repente, uma força, em determinado momento, se manifesta. Lévi-Strauss, em La Pensée Sauvage, diz o seguinte: por que nós supomos que o nosso modo de interpretar o mundo é o modo verdadeiro? E ele encontra no pensamento de certos grupos selvagens alguma coisa que está mais de acordo com a física atômica. Compreende? Que eu acho, eu não estou de acordo com isso. Eu não andei pichando muito Lévi-Strauss para vocês, porque vocês não conhecem, mas eu há anos que eu me bato contra o estruturalismo. Em todo caso, neste nível de análise, eu creio que nós podemos utilizarmos nesta reflexão para um grande número de grupos humanos. Existem, então, forças que surgem, que se manifestam. Então, o verbo entrosopi tem duas categorias. Segundo Hall, note, eu não sei se isso não foi completamente transformado pela linguística moderna. Na época em que eu estive nos Estados Unidos, Sapir tinha morrido há pouco tempo e esta corrente, Edward Sapir, Benjamin Hall, Dorothy Lee, Hayakawa, Korzybski, era gente que tinha uma importância muito grande na linguística. Estou... Antes de Jacobson começar a visitar os Estados Unidos, depois o estruturalismo linguístico dominou. Acho que a linguística de um modo... Mas... O que eu quero salientar é que, sem entrarmos em hipóteses, porque a hipótese de Hall e de Lee, como eu disse a vocês, é a hipótese da importância soberana da língua. Deriva, talvez de um modo mais claro, no século XVIII existiram indivíduos que defenderam esta ideia, Hamann, Herder e outros. Quem deu uma feição mais científica foi Humboldt. A ideia de que o indivíduo pensa por meio de símbolos linguísticos a estrutura da língua, então dita a forma do pensamento. O indivíduo vê o universo através dos rótulos que a língua coloca sobre o universo. A ação do indivíduo é norteada pela língua. Há, então, uma influência da língua que é decisiva na formação do pensamento. Mas, a começar pela própria percepção. O indivíduo não percebe. Aí nós estamos no terreno de vocês. Quem me diz alguma coisa sobre percepção? Vocês já tiveram um curso sobre percepção?
Não.
Ninguém teve?
Segundo ano.
Segundo ano. Cadê o segundo ano? Tem alguém do segundo ano? Bom, em todo caso, gestalt, vocês sabem o que é? Gestalt, teoria da gestalt. Quem me diz o que é gestalt? Hã?
Só
o segundo ano. Tem alguns do segundo ano que ficaram, né? Que resolveram topar o curso ou não?
É, né? Não, é geral, mas é o primeiro ano que tinha topado.
É.
Estão fazendo prova.
Hoje tem prova? Ah, mas por que não avisaram? A gente podia fazer mais um dia, então. Bom. A coisa já está tão atrapalhada que não vale a pena atrapalhar mais. Né? Em suma, vocês todos têm uma ideia geral do organismo que é a base, é o conceito-chave para o estudo da psicologia. O organismo não é uma máquina dotada de órgãos de recepção passiva, de estímulos, e que responde a esses estímulos com passividade. Vocês sabem disso. O organismo é essencialmente atividade. Então, a percepção não se faz por uma série de sensações que ferem o organismo, todas elas se juntam e dão a percepção. A percepção é ativa. A percepção é o dirigir-se de certas possibilidades de dar-se conta do universo que existe no organismo para o mundo exterior, a seleção daqueles estímulos que têm importância para o organismo. Vocês compreendem isso? Por exemplo, bom, deixa eu dar um exemplo. Bom, um exemplo clássico. Um índio que foi trazido de uma reserva no norte do Canadá para Ottawa, se não me engano, uma das cidades canadenses. E levaram este índio a ver tudo aquilo. Era a primeira vez que ele tinha contato com uma cidade do mundo do ocidente. Mas ele passou por aquilo olhando. De repente ele parou embasbacado, ficou olhando. O quê? Um indivíduo subindo num poste elétrico para consertar fios, coisa equivalente. Esse indivíduo tinha um cinturão de couro, não sei se vocês já viram isso nas ruas de São Paulo. Né? Tem um cinturão de couro e tem nos calcanhares uma espécie de esporão. Então, ele finca o esporão no... Eu acho que isso não há mais em São Paulo, porque não há mais postes de madeira, os postes todos são de cimento, né? De concreto. De vez em quando... Vocês percebem que eu sou um indivíduo de outra geração, já sou quadrado mesmo, né? Mas enfim, isso também é um exemplo bastante antigo, que é de Franz Boas, né? Digamos, 1920. Então, havia o poste de madeira, havia esse estourado. Foi isso que o índio percebeu. Vocês compreendem por quê? Na cidade de Ottawa, tudo o que existia era de tal modo novo que não podia ser relacionado com a experiência anterior deste índio, certo? Quer dizer, imagine que ele visse pela primeira vez a locomotiva, aquela coisa imensa que se move. Com o que ele relaciona? Com nada de preciso. A máquina é um universo estranho a ele. Mas ele viu um indivíduo subindo num poste de uma maneira muito fácil. Ora, em toda esta região, os índios sobem certas árvores, por exemplo, certas formas de aça, chama-se, em português chama-se boldo, parece. É uma planta que dá uma seiva açucarada, da qual se faz uma rapadura, que aliás é deliciosa, e uma espécie de melado. Então eles sobem até certa altura da árvore e talham. Subir numa árvore por meios relativamente simples, como seja esse esporão de ferro, e uma correia de couro passada na cintura que o indivíduo se apoia na árvore, é qualquer coisa que a experiência anterior do índio permitiu que ele compreendesse. Ele tinha um esquema anterior no qual os estímulos novos podiam ser enquadrados, certo? Isto é, para que haja percepção, é necessário, antes, que já haja uma organização do campo perceptivo. Claro? Quer dizer, é preciso que haja um certo modo de estruturar este mundo, porque senão as coisas não fazem sentido. Não sei se vocês conheceram na época em que eu era estudante nos Estados Unidos, havia uma voga muito grande de certas coisas. Certas piadas. O que é isso? Alguém me disse?
Uma ave.
Uma ave? Me dá outro palpite. O que é isso?
Uma onça.
Vamos fazer mais. É assim. É uma cantora de ópera italiana vista da caixa do ponto.
Ai, meu Deus.
A caixa do ponto. Ah. Havia uma outra que era uma girafa passando na janela de uma catedral, como era? Bom, mas enfim. Há uma série de coisas desta ordem, não é? Se nós, não sei se vocês já tiveram a ocasião de pegar uma fotografia, por exemplo, uma fotografia de jornal. Vocês pegam o jornal, correm a notícia, correm os olhos sobre as manchetes das notícias. De repente há uma fotografia, vocês olham e à primeira vista parece um embaralhado de massas. De repente vocês olham e percebem as coisas. Já tiveram essa experiência? O Hallowell, no Canadá também, o Dibua, antes de começar a aplicar os testes de rocha nesse grupo, ele começou por mostrar fotografias. Eles nunca tinham visto fotografias na vida. Mas de repente ele dizia, é isto. Os índios olhavam, viam a coisa, ficavam loucos de alegria, mas gargalhavam de alegria. De perceber, compreende? É necessário, então, haver antes uma noção de que é possível representar objetos tridimensionais em duas dimensões para a pessoa aceitar a fotografia e organizar o campo perceptivo. Muito bem. Voltamos à linguística. Segundo esta corrente, que alguns chamam escola humboldtiana ou escola Sapir-Whorf, o principal nexo que liga as coisas no mundo, a principal maneira de chamar a atenção para os objetos é o estímulo linguístico. Compreendem? Nós não podemos desenvolver isto muito aqui, que este curso é introdutório. Eu quero apenas dizer que, evidentemente, esta orientação pode comportar exageros. Eu não acredito que a língua tenha um papel tão decisivo na formação de toda a estrutura de percepção, cognição da própria personalidade do indivíduo, que nós cairíamos aí numa dificuldade lógica que eu já tinha falado a vocês nas primeiras aulas que teve. Que é assim: se a língua é tão decisiva na formação da mentalidade, como é possível passasse de um universo linguístico a outro? Compreende? Eu falo uma língua de derivação indo-europeia. Possivelmente eu me entendo com o francês. Eu me entendo com o alemão, com o russo, com o italiano. Como eu vou me entender com o árabe? Em que tem uma outra estrutura linguística completamente diversa. O judeu que fala só hebraico, quer dizer, a língua semita que tem uma estrutura em que há formas vazias triliterais, são sempre consoantes, e as vogais são representadas por pontos. Você sabe que ninguém conhece o nome de Deus. Disse Yahvé, Jeová, mas era o correspondente ao, na nossa, no nosso alfabeto, a um I, a um H e a um V. Como se pronunciava isto? Há várias tentativas de reconstrução. Vocês sabem que as línguas têm estruturas muito diferentes. Eu falei no Caraíba, no Caraíba das Antilhas, que eu cheguei a conhecer um pouco. Estas línguas polissintéticas, aglutinantes, em que a palavra desaparece como palavra, a palavra inclui aquilo que nós chamamos comumente de verbo, inclui variantes de local, de tempo, de privação ou de adjunção. Enfim, a palavra é uma frase em si própria. Lembra-se daquela frase que eu disse, né? Meu amigo Sabago, onde está ele? Ele esteve procurando o Senhor por toda parte. Se deveria traduzir. Ou estar procurando dele pelo Senhor está em toda parte. Quer dizer, a frase inteirinha eram duas palavras só em caraíba. Não sei se cheguei a pôr isso na época. Não, eu dei uma outra coisa. Sem que se pudesse ter previsto antes, eu acho, né? Então, vocês veem que existe uma importância muito grande da estrutura linguística subjacente à ação. Por quê? Porque a língua designa certos aspectos da natureza, ela articula ações, a língua organiza o mundo dos atos humanos significativos. Mas não se pode dizer que a língua transmita todo o sentido profundo de uma cultura. Eu não vou entrar nesses argumentos, é uma coisa que há 20 anos eu vejo discutido, eu acho apaixonante, mas apenas eu coloquei para vocês a questão lógica. Lembre-se disso. Epimênides de Creta dizia: todos os cretenses são mentirosos. Certo? Ele estava dizendo a verdade ou a mentira? Quem me disse? A mentira? Mas se ele dizia: todos os cretenses são mentirosos, ele estava mentindo. Portanto, estava dizendo a verdade. Se ele dizia a verdade, mentia, e se mentia, dizia a verdade. Como é que nós vamos destrinçar isto de Creta e Epimênides e tudo mais? Compreendem? Não se pode construir uma lógica em que as proposições lógicas se referem a si próprias. Compreendem? Você não pode dizer: eu estou mentindo, ou isto é mentira. Isto é mentira. O quê? Isto que eu disse é mentira. O quê? Isto que eu disse anteriormente é mentira. Uma espécie de dízima periódica, compreende? Uma classe lógica tem que ser construída por critérios estranhos à própria classe lógica, certo? Você não pode referir Epimênides de Creta, cretense, que diz alguma coisa sobre Creta, que é decisiva sobre Creta. Tem que alguém fora de Creta dizer qualquer coisa, compreendem? Uma classe lógica se constrói com critérios sempre exteriores à própria classe lógica. Senão, há uma espécie de... Isto no Oriente é um símbolo clássico. A serpente que morde a própria cauda, se alimenta da cauda, cresce. Então a boca da serpente vai comendo a própria cauda e a cauda vai crescendo porque ela se alimenta da cauda. Então, é um ciclo fechado em si mesmo, que é um dos símbolos que eu conheço mais interessantes sobre certas formas de conhecimento místico. Mas nós estamos aqui não tratando da mística, mas da ciência. Então, eu diria o seguinte: a língua articula de fato a ação. A língua designa pontos do universo para os quais se dirige a ação humana. Certos casos são muito claros. Lembra-se do que eu disse também na última vez? No que toca ao vocabulário, o fato de existirem 36 ou 37 palavras na língua esquimó para designar gelo. Isto é evidente, não precisa comentar com vocês que o vocabulário de um determinado grupo social é determinado por suas atividades. Depois nós passamos este plano mais profundo da organização mental coletiva de um grupo e deriva da estrutura linguística. Mas o ponto é o seguinte: a língua tem esse efeito decisivo? Meu amigo Joseph Lindner, uma vez teve um argumento, me pareceu na hora de muito contundente. Ele estava conversando com um linguista francês e disse o seguinte: eu acredito que os franceses estão ainda na fase do chamado animismo. Os franceses acreditam que cadeiras e mesas têm sexo, talvez até namoram, porque eu não admiro nada dos franceses. Porque um francês diz, La chaise, e quando se refere à cadeira, ele diz, Elle. Portanto, esta cadeira, para o francês, é alguma coisa dotada de sexo. Porque em inglês, nós que falamos a língua inglesa, nós somos plenamente racionalistas. Porque nós temos o gênero neutro e temos, então, a cadeira para nós é it, é um objeto inanimado. Ninguém jamais chamou a cadeira. Veja. Aí mesmo há certas coisas curiosas. Em inglês, a palavra ship, navio, é, não é chi, lembra-se disso, é um fonema, não vamos voltar a isso. A palavra chi, navio, pertence ao sexo feminino. Por quê? Eu creio que a língua inglesa é uma língua de marinheiros. E um navio, para um marinheiro, não tem a impersonalidade do it. É alguma coisa de afetivo e, evidentemente, vai para o sexo feminino. Bom, isso me leva também a um exame de alemão que eu fiz na Universidade Northwestern, em que alguém foi perguntado sobre... Isto é clássico, depois eu virei para vocês. A palavra Mädchen, em alemão. Mädchen significa moça, menina. O diminutivo vai para o gênero neutro na alemão. Mas ele disse, que gênero é isso? Respondeu o candidato. Neutro. Por que neutro? Ele pensou e falou, disse, eu acho que as meninas alemãs pertencem ao gênero neutro. O que eu quero dizer com tudo isto é que existem hábitos linguísticos, mas a língua não encerra dentro de si todos os processos do pensamento. Nós vamos entrar na próxima aula da análise de mitos e símbolos. Parece-me que o pensamento mítico transcende do mundo que está contido dentro dos significados linguísticos. Compreende? Toda língua tende a dar como significado alguma coisa a mais do que está contido dentro da estrita estrutura linguística. Isso que dá a possibilidade de se traduzir qualquer coisa de uma língua para outra. Eu já ouvi esta afirmação. Não há traduções. Ninguém traduz nada. Na verdade, o que se pode dizer é que em cada língua, cada palavra tem um sentido especial. Ela desperta, existe em torno dela uma série de significados claros e latentes. O que se chama conotação e denotação. De modo como em cada língua essas palavras são um pouco diferentes. Cada sentido de uma palavra em cada língua é único. Se eu digo a uma criança, mauzinho, por exemplo, não é a mesma coisa que o italiano que diz uma criança, cattivo. Cattivo significa mal. É curioso a transformação linguística que houve. Mas há um halo semântico, chamava-se antigamente isso. Eu estou esquecido que eu estou com duas linguistas na sala e estou me arriscando num assunto que eu não trato há muitos anos. Mas então, existe um modo peculiar de conceber a palavra que é característico de cada língua e não passa a outra, compreende? Mas a tradução é uma reconstrução de outra língua, mas é capaz de transmitir o essencial que está num texto da língua a ser traduzida. Sem isso não seria possível a comunicação entre as obras, certo? Então, eu estou supondo o seguinte: a língua faz o pensamento? De certa forma. Vocês vejam, em ciências humanas, a psicologia está mais, um pouco mais ligada às ciências biológicas, mas em ciências humanas, uma das coisas terríveis é que nenhuma afirmação é totalmente errônea. É muito uma questão de matizes, de precisar de um sentido. Que não se possa pensar sem a linguagem. É uma verdade ou não? Eu acredito que não se pode pensar claramente, não se pode articular o pensamento sem o uso de categorias gramaticais que levam de um passo do pensamento ao outro. Mas existem as formas mais obscuras de pensar. Existe o pensamento emergente de um fundo conativo afetivo, que ainda não atingiu a clareza da cognição. Eu não estou dizendo nada de místico para vocês, porque eu sei que há isso. Porque existe em todas as línguas uma coisa que se chama poesia. E o que é a poesia? É exatamente a apreensão de sentidos novos para as palavras. Compreende? Poesia é, muitas vezes, a prosa. Um escrito de Eça de Queiroz, da juventude, ele dizia: e os pratos estavam revestidos de uma erva tão louçã, de um verde tão moço. Um crítico disse: os absurdos da escola pseudocientífica que saiu de Coimbra, o verde moço, o moço é um adjetivo que só se pode aplicar a coisas humanas. Ora, eu acho admirável, eu vejo mais o verde do Essa do que outros verdes dos românticos. Compreende? Ele usou uma palavra que designa qualquer coisa exclusivamente humana para alguma coisa da natureza, e nos deu então a noção, quer dizer, o verde loução, o verde viçoso e tudo mais, eram coisas gastas. Ele usou a palavra verde de moço. Quer dizer, em toda a língua há uma parte cristalizada no sistema e há a língua que se elabora, que está se fazendo. Uma língua que lança mão de recursos expressivos da linguagem para criar novas aplicações de termos. Existe, na concepção estruturalista, uma ideia de estrutura linguística que é demasiado rígida para meu gosto, porque o característico de todo organismo, de todo sistema vivo, é o contínuo devir, é a mudança contínua. Então, há sempre possibilidade de transcender o esquema linguístico. Então, nós caímos em alguma coisa que se chama a criatividade humana. Vocês compreendem que, se nós admitirmos que uma estrutura, seja linguística ou seja social, se impõe aos membros do grupo, e que essa estrutura cria cérebros pensantes, com hábitos linguísticos inteiramente estabilizados. A imagem e semelhança da sua própria estrutura, nós estamos negando a história. Nós estamos negando esta renovação contínua. A língua se transforma como a sociedade se transforma. O meu maior interesse neste momento da minha carreira não é a estrutura e todas as explicações que se podem fundar na estrutura. Eu estou interessado especialmente em saber como se explica a estrutura. A estrutura surgiu num certo momento. Como? Como de uma estrutura sai outra estrutura? E eu creio que há uma ênfase que dura há muitas décadas nas ciências sociais. Uma ênfase posta na estrutura em que a mudança da estrutura é concebida como algo de anômalo, uma crise e muda a estrutura. Ora, nós podemos, em psicologia, em sociologia, deste lado da linguística, que eu tive alguns cursos há muitos anos, meu último curso formal de linguística foi em 1948. Portanto, isso é pré-histórico. Então, nestas ciências do comportamento humano, nós podemos adotar um outro ponto de vista, que é o seguinte: o movimento, a transformação são contínuos. A transformação, a dinâmica, não é tanto um problema. Certas transformações se cristalizam e entram a fazer parte de estruturas. E este é um problema. Certo? Talvez o exemplo não tenha sido bom. A gente precisaria pegar um poeta mais moderno. Não é? Deixa eu pensar em uma coisa aqui. É bem... Bom, Fernando Pessoa. Opaleci amar-me entre mãos raras. Opaleci amar-me entre mãos raras. Alguém de vocês entende? Eu não entendi também até hoje direito. Mas eu imagino assim, opalecer, opal, é ter reflexos como a da opala, entre mãos raras. Eu não sei, é no poema que ele fala no Brasil no imaginário, no convés entre as malas, etc. O verbo opalecer não é um verbo pessoal. Bom, aí é um pouco difícil, porque o que o Fernando Pessoa quis dizer, eu não sei. Precisaria perguntar ao Jorge de Sena. O Casal de Monteiro já morreu, coitado. Só invocando uma mesa espírita. É, mas o palecer é ter reflexos de opala. É? Quer dizer, o poeta emprega isso na primeira pessoa, ok? Não é gramatical. Mas ele quis dizer alguma coisa que eu não sei bem, mas compreende? Há certas transformações que muitas vezes são radicais. Deixa eu ver se eu lembro um bom exemplo.
Fernando
Pessoa?
É. Eu tenho um ouvido que ouve a minha língua. Os nossos ossos são ganhos na minha mão.
O que é ganhos?
Gânglios.
Bom, em Fernando Pessoa, há certos poemas em que ele, inclusive, põe Põe exclamações em inglês, lembra das ordens, as grandes ordens. Né? Há muitas vezes uma efugescência, um formar-se de palavras que a gente tem a impressão de que ele foi buscar uma camada muito profunda do inconsciente. Bom, o caso de Fernando Pessoa é muito curioso porque ele criou outros poetas que eram ele próprio, outras personalidades. Eu creio que não. Eu creio que, bom, se você, este conceito podia se aplicar perfeitamente à poesia clássica. Aí, é? Perdão? Vocês, neologismos também, mas muitas vezes dão um sentido completamente diferente às palavras. Se vocês quiserem, é um livro de Leon Brochwig, um dos maiores filósofos da sua geração. Chama-se Héritage de mots, Héritage d'idées. Existem palavras, por exemplo, sobretudo em filosofia, então, a palavra fenômeno, isto aparece em Brochwig de uma maneira clara. A ideia que Kant tinha sobre a palavra fenômeno. Quer dizer, fenômeno é alguma coisa que aparece, que é transitório, que é evanescente. E alguma coisa de permanente, mas no seio da realidade que Kant chamava de nômeno, oposto ao fenômeno. Há uma longa evolução da palavra fenômeno, até atingirmos ao século XX, Husserl, um dos criadores de uma corrente que se chama exatamente fenomenologia. No qual ele diz, o fenômeno é tudo. Como diz Sartre, o fenômeno é o absoluto que não aponta alguma coisa atrás do seu ombro. Mesmo sem mudar a palavra, compreendem? O conteúdo da palavra se torna completamente outro. Muitas vezes as palavras mudam num sentido, por exemplo. A palavra amante. Isso aconteceu em várias línguas. Com a palavra mistress, em inglês. Hoje em dia, a palavra amante designa o indivíduo que vive com outro em concubinato, não é? Como se dizia nas ordenações, concubina teúda e manteúda de catre e fucarinho. Antigamente não. Amante significava namorado. Entende? Há um famoso poema de Andrew Marvel que chama-se Tubiscoy Mistress. A sua amante fugidia, ou reticente, ou dengosa, se quiser traduzir, a brasileira. Em que é a amante fria, distante, né? Mas eu sinto nos meus ouvidos o tempo. Que passa, preciso aproveitar a vida, etc. Compreende? A palavra mistress tem a mesma evolução que tem em português. Quer dizer, as palavras mudam de sentido e algumas vezes há coisas diferentes. Que é o seguinte: existe no mundo todo um tipo de cachimbo que chama-se espuma do mar, Meerschaum. Esses cachimbos começaram a ser fabricados na Suíça por um cavalheiro que se chamava assim. Então, na Suíça francesa e na França, passaram a ser vendidos le pipe d'écumère. Écumère, la pipe d'écumère, deu écume de mer, em certo momento. Ah, eu estou tirando os exemplos de Van Lies, de Langage, um outro exemplo que ele dá. A montanha do Himeto, na Grécia. Existe uma montanha na România que chama-se Trelloboino, que significa a montanha do louco. Porque o nome Himeto foi dado a uma montanha, literatos, na Valáquia, foi dado a uma montanha, mas cultivava-se muito a literatura italiana. Então houve uma confusão entre Himeto e Il Mato. Mato em italiano é louco. Então passaram a chamar a montanha, montanha do louco, porque era a montanha do Himeto, compreende? As palavras vão se transformando no próprio curso de sua existência, elas são reelaboradas. Então, elas se transformam continuamente porque é uma força dinâmica que eu acho que está atrás das palavras, que se reflete na própria transformação da estrutura social, da estrutura vocabular, da estrutura gramatical, do léxico, semântica, etc. E há uma busca deliberada, o artista da palavra procura efeitos novos na palavra. Da mesma forma como o filósofo raciocina sobre sentidos diferentes de uma palavra, exatamente porque há transformações históricas, certo? Então nós vemos que, veja, muitas vezes aparecem objetos novos que pedem um sentido novo. Mas é toda uma série de palavras que se criou para certas máquinas, né? E que são muitas vezes derivadas de outras palavras. Eu não entendo nada de máquinas, mas eu sei que é uma coisa. O automóvel que encrenca constantemente, que é a cebolinha. E assim por diante, as palavras são adaptadas para a máquina e criam um outro sentido. Então, às vezes perdem o sentido primeiro, e assim por diante. James Joyce dizia que cada palavra é o acúmulo dos erros e tateamentos de toda a humanidade. Vocês estão compreendendo em que sentido eu acho que se transcende a palavra? Por exemplo, nós falamos das línguas dravidianas que não têm passado, presente e futuro. Do Hopi, que é uma língua que tem uma outra distinção nos verbos. E os verbos têm um estágio, têm uma forma verbal que significa ou cristalizado, e outra forma verbal que significa o que está, o que não aconteceu ainda, o que está por acontecer. Que ao mesmo tempo presente, futuro, psicológico, porque todos os desejos da pessoa estão contidos nisso, é uma outra categoria. Né? Mas, é possível traduzir a um livro, Mario Baker, em que ele analisa 127 línguas. E para mostrar a variabilidade de línguas, ele pegou um trecho do Evangelho de São João e traduziu nessas línguas todas, inclusive Páscoa, Turco, Árabe, Persa, Malaio, etc. É possível traduzir, a Sociedade Bíblica Internacional traduziu a Bíblia em todas as línguas do mundo. Inclusive é uma tradução em caraíba também. Aliás, é uma coisa curiosa a gramática caraíba de um missionário espanhol que eu comprei em Honduras, que tinha um capítulo que chamava-se O Artigo. Eu olhei aquilo e fui ver. Então tinha capítulo 15, O Artigo. Era uma língua. Não há artigo em caraíba. Compreende a ideia do nosso bom padre. Toda a língua decente deve ter ativo. Se não há ativo naquela língua, precisa ser ralado. Mas a língua só não tem ativo. O que ainda não tem verbo e substantivo distintos um do outro. Evidentemente que isto vai criar características especiais no modo de agir coletivo do grupo. A ideia, por exemplo, que os certos grupos índios americanos assimilaram mais rapidamente certos elementos da cultura ocidental, porque era da essência deste grupo, era da estrutura linguística, da estrutura social, esta noção de que o passado está sempre contido no presente. Foi o que eu tinha dito a vocês, não é verdade? Mas isto é fruto direto dos hábitos linguísticos que o indivíduo tem? Eu já disse a vocês que em russo não existe, o verbo ter não se conjuga no presente. Quando se diz, eu tenho cigarro, existe umenia papiros. Perto de mim, os cigarros. Bom. Agora, aí nós explicamos o comunismo? Quer dizer, é muito elementar essa explicação, compreendem? Ah, a estrutura linguística. Uma estrutura de pensamento. Uma estrutura de compreensões do universo que, na maioria dos grupos, é o que nós chamamos a mitologia do grupo. A mitologia do grupo que fixa, digamos, a compreensão do mundo, os modos de agir sobre o mundo e mais o quadro de valores. As regras morais do grupo é a base da estrutura social. Certo? Está entendendo? Mas, estrutura social, estrutura linguística, estrutura dos mitos, quadros de valores, podem variar e, de fato, variam independentemente umas das outras, como estruturas. Compreendem? Então, a mim me parece claro que não há determinação absoluta de qualquer coisa sobre qualquer coisa. Certo? Há uma congruência. Mas, pode acontecer também que certos grupos transformem radicalmente a sua estrutura social sem transformar muito a estrutura mítica. Por exemplo, os judeus eram um povo de nômades do deserto. Até se estabilizar em Canaã, da qual há uma narrativa lendária de eles entram na terra prometida, onde havia rios e leite e mel, etc. Eles se fixam, mas toda a literatura litúrgica, a Bíblia, conserva formas arcaicas. Quando se fala, por exemplo, ó Israel, quão belas são as vossas tendas. Numa época em que já eles não moravam em tendas, não é? Então, a tenda, é curioso de ver certas coisas, ciganos em Madrid. Há um bairro de ciganos, vou falar em tenda de negócios. Os ciganos enriqueceram muito depois da guerra civil. Então, há ciganos espanhóis muito ricos, e que vivem num bairro. Mas dizem-me, eu não conheci nenhum cigano para entrar na casa, que eles têm uma casa muito rica, mas têm pelo menos uma sala em que não há portas, há um pano. E a casa é feita como uma tenda, eles recolherem lá e se sentirem ainda na caravana cigana. Da mesma forma que a Caraíbas Negras em Londres, eu procurei, mas lá em casa, no mundo, não consegui encontrar. Mas me disseram que existiam alguns Caraíbas Negros em Londres, que se reuniam, faziam a bebida de suco de mandioca fermentado, que aliás tem um gosto de cerveja muito leve, não é nada mal. E faziam festas, faziam danças e sacrifícios como as nossas natumas, como eu tinha visto em Honduras. Eu tinha vontade de ver isso em Londres, né? Sair assim do fogo, né? Entrar lá e ver aquele negócio tropical. mas eles conservam, a cultura se conserva. A língua tem também uma certa tenacidade, a língua se transforma lentamente, e é muito difícil uma língua se transformar por esforço deliberado dos homens. Ela escapa pouco a pouco. Mas nós podemos dizer com certeza que todas essas estruturas se interinfluenciam. Isso não é dúvida. Por exemplo, o caraíba das Antilhas é uma língua que tinha duas formas gramaticais diversas, uma dos homens e uma das mulheres. Por quê? Isso foi esclarecido logo. As mulheres não falavam bem o caraíba, falavam uma língua mista de caraíba e aruaco. Os caraíbas, como os aruacos, vieram do continente, da terra firme, foram invadindo as ilhas sucessivamente. Os caraíbas entravam na ilha, dominavam, matavam os homens e ficavam com as mulheres. Então criou-se uma dualidade de formas gramaticais que vem da fusão de duas estirpes linguísticas diferentes, deu uma só língua. Como nós explicamos isso? Através de uma estrutura social de mulheres escravas que se tornaram esposas e que repousa num fato histórico, a invasão das ilhas, tá vendo? E aí nós temos o fato linguístico dependendo dos fatos históricos. Assim por diante, nós podemos encontrar continuamente exemplos desta influência mútua de estruturas linguísticas sobre estruturas sociais, sobre a estrutura do pensamento, e aí o pensamento dos grupos primitivos é mítico, mas há também uma relativa autonomia. Compreendem? A possibilidade, a estrutura não exerce sobre os fatos uma ditadura total, certo? Sobretudo, quando nós estamos tratando, vocês são estudantes de psicologia, esse curso de antropologia devia conduzir a uma compreensão melhor das relações entre o grupo cultural e as relações individuais. O indivíduo está exposto a estímulos culturais, certo? Ele é guiado, é excitado, ele é impulsionado a reagir conforme os ditames da estrutura linguística, da estrutura social, da estrutura mítica do grupo, certo? No simples fato de ele aprender, ele aprende ativamente, ele absorve, ele integra elementos do não sistema ao sistema, ou seja, do que não é sua personalidade à sua personalidade, certo? Existe um sistema cultura, existe um sistema estrutura social, existe um sistema linguístico, mas existe um sistema da personalidade que absorve tudo isso, absorve e incorpora um sistema. Esse sistema é um sistema da personalidade. Para uma coisa se incorporar no sistema, necessariamente, ela tem que sofrer um processo de homogeneização para entrar no sistema, ela entra ativamente no sistema. Isso ficou claro ou não? Não está claro? Hã? Bom, se não está claro, vamos interromper um pouco para depois recomeçar, né? Quer dizer, vamos explicar isso. Isso é praticamente o curso todo, viu? Essa ideia de interferência de sistemas e como um sistema age sobre o outro. Bom, vamos interromper então.